Você está ouvindo Feijoada Completa.
Aí, Roberto Menescal e Wanda Sá nesse gostoso álbum que a gente está ouvindo aqui no programa de hoje, os trechinhos dele comemorando esses 81 anos do Roberto Menescal, aproveitando para celebrar também os 90 anos de nascimento do Ronaldo Boscoli. Ronaldo Boscoli, que infelizmente foi cedo, né? Tinha 66 anos, ele morreu em 1994. Mas de qualquer forma, a gente está celebrando aqui essa turma boa da Bossa Nova, né? Roberto Menescal muito ativo, muito produzindo muito, né, com os seus 81 anos de vida. Toma vinho, viu, gente? Aí vocês querem saber o segredo do Roberto Menescal. Ele não é um chamado baladeiro. Diz que o pessoal conta que quando ele ficava, o pessoal tava lá, Vinícius, Tom Jobim, no boteco, ele passava, dava um toque assim, tipo, ah, mas eu vou pra casa que eu tenho que fazer música, né? E aí ficava por lá. Só que lá na casa dele, do jeitinho dele assim, mais recluso, ele tomava o seu vinhozinho. Então era o Roberto Menescal que... O vinho é uma coisa muito importante para a longevidade, viu? Se vocês não querem morrer cedo, tem que tomar vinho, tá bom? Então vamos agora falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Mariana Monteiro, boa tarde para você.
Boa tarde.
Você toma vinho?
Ah, eu gosto muito de vinho, já vinho fiz curso gostoso. De vinho, já viajei para Borgonha, adoro vinho.
Coisa boa demais, a Borgonha não foi ainda. Eu sou fã das cavas catalãs e adoro aqueles espumantes espanhóis maravilhosos, enfim. Coisa muito boa, né? Vinho muito bom. Sexta-feira...
Nem fale, mas sexta-feira, dizem que tem que ser pouco...
Não pode ser exagerado, né? É, exato. Tem que ser com moderação, porque senão, né, o remédio vira veneno, né? Exatamente, passimória. Bom, Mariana, vamos falar então de três filmes que estão em cartaz. A gente tem aí os 12 anos em uma noite. Temos também o Venom. E também temos o Primeiro Homem, que fala sobre a ida do homem à lua. Vamos lá, começa. Exatamente. Onde você que escolhe a ordem.
Pois é, vamos começar pelo que está no cinema há mais tempo, né? Essa produção espanhola, chilena e argentina, Uma Noite de 12 Anos, mostra a história da prisão do ex-presidente do Uruguai, José Mujica, antes, né? Muito antes de ser presidente, e de dois outros companheiros que lutavam contra a ditadura militar do nosso país vizinho. Que, aliás, aconteceu em parte na mesma época que a nossa ditadura aqui, né? Que o nosso regime ditatorial, depois do golpe de 64.
Uhum.
O filme começa com a prisão dos três militantes de esquerda e se desenvolve durante os 10 anos em que eles ficaram em solitárias e mais dois. Uhum. É isso mesmo, foram 10 anos em solitárias.
Uau.
Cada um deles, sem banho de sol, convivendo com ratos, comendo muito pouco, até bebendo pouca água. O diretor Álvaro Brechner não poupa quem está assistindo, não. Das sessões de tortura, a que os personagens eram submetidos para que falassem o nome dos outros militantes, né, de outros militantes que eles conheciam.
Uhum.
É uma história real, não só de resistência, mas de sobrevivência.
Uhum.
E até de luta para não ficar louco, né, dentro da solitária.
Coisa impressionante, né? Você ficar ali recluso dessa forma. E de quem é? A direção você falou, mas a produção é uruguaia?
Álvaro Brechner. A produção é Uruguai, Argentina e Espanha.
Ah, que bacana.
A produção. E os atores estão sublimes, né? O que vive o Mujica se parece fisicamente com ele, dá uma interpretação contida, como parece mesmo ser a personalidade dele, né? Desse homem que... Depois de mais de 20 anos dessa época em que se passa o filme, iria se tornar o presidente do Uruguai,
uhum.
Virando, inclusive, amigo dos ex-presidentes Lula e Dilma. Ele, o Mujica, muito austero, dirige um fusquinha até hoje, né? Virou meio que uma lenda.
Virou uma lenda, aquela história de lavar louça, né? Tem toda uma...
Morar numa casa no campo,
isso,
pequena.
Exatamente. Ele sempre foi... Inclusive, tem um livro, né, que vale muito a pena, já que a gente está falando de artes de um modo geral também, né? Que é A Revolução Tranquila, que é um livro que vale muito a pena se ler. É um livro sobre dele, né? contando um pouco essa biografia, essa história, chama-se José Mojica, A Revolução Tranquila.
Pois é.
É um livro bem bacana.
É, um dos outros, são três, né, os atores principais, o outro é o Tino Darín, filho de quem?
De Ricardo Darín?
Claro.
Mas claro, grande Ricardo
Darín. O famoso ator argentino Ricardo Darín.
Espetacular, grande ator.
Pois é, e ele tá bem.
E o filho tá correspondendo?
Tá correspondendo pra idade dele, tá correspondendo. Bacana. Agora, ele contracena com dois outros atores mais experientes, que são realmente, principalmente, tem o que faz o Mujica, mas tem um outro que, assim, faz um papel mais difícil. É, enfim, só vendo o filme, eu não posso me alongar demais não, hein, Edson? Você não fica puxando muito não.
Tá bom.
O filme, enfim, é um soco no estômago, mas tem cenas muito leves, tem cenas mais leves também, até pra, né, não dá pra assistir, se ficar só na parte de sofrimento.
É verdade.
Especialmente as que mostram como os três faziam pra se comunicar entre si de dentro de cada solitária.
Sim.
Né? E é uma história bastante necessária, eu acho, nesse momento em que o Brasil está vivendo, né? E está em apenas uma sala de cinema aqui em Brasília, né? Mas está em cartaz há mais de um mês, virou meio cult.
Qual sala que é?
Ah, pô, agora não tenho isso.
Lembrou?
Agora
tá bom, tudo bem.
Tá no Itaú Casa Parque, uma das salas do Itaú. Antes estava aqui no shopping Liberty Mall, mas agora tá no Itaú.
Não, beleza.
E inclusive tá desde o começo no Itaú, foi lá que eu vi. No dia que eu fui, teve gente gritando Lula livre, chorando no final, enfim. Mas de qualquer jeito, seja você de que... crença
orientação
política,
ideológica,
orientação ideológica você seja, Uma Noite de 12 Anos é baseado no livro de um dos personagens do filme e vale por si, é antes de tudo história, né?
Com certeza. Bom, vamos falar de Venom?
Vamos falar de Venom. Para quem prefere fugir da realidade, né, se divertir antes ou depois de votar nesse fim de semana e também na semana pós-voto, né, eu recomendo muito Venom. É um filme de ação, mas com uma pegada cômica forte. É um dos vilões, Venom é um dos vilões mais conhecidos dos HQs do Homem-Aranha, né? Apareceu, inclusive, no terceiro filme daquela primeira série para o cinema, em que o Tobey Maguire fazia o super-herói, né?
Exato.
Você se lembra do Venom lá?
Mais ou menos.
Pois ele estava no terceiro.
O Homem-Aranha é dos meus...
Não
é que não é dos meus preferidos, é o que eu menos me lembro, porque eu nunca fui de ficar assim muito atento às histórias do nosso querido Homem-Aranha. Mas
eu já gostava do desenho animado quando
era criança. Desenho animado era bom, o desenho animado eu gostava bastante. O Venom aparecia no desenho animado, não, né?
Não me lembro.
Não, né? Acho que não.
Isso eu era muito pequeno, não me lembro. E eu também não sou muito de ler HQ de super-herói. Então, bom, o fato é que aqui, nesse filme, quem interpreta o Venom é o Tom Hardy, que é aquele ator que concorreu ao Oscar de coadjuvante pelo vilão de O Regresso.
Sim.
O filme do Urso. Lembra o filme do Urso?
Do Urso, famoso.
Aquele que terminou dando a estatueta, esperada há um tempão pelo Leonardo DiCaprio.
Exato.
Tom Hardy não ganhou não, mas concorreu.
Concorreu.
E ele tá irreconhecível. Pra quem viu aquele filme, ele tá irreconhecível como Venom, porque faz um personagem de uma forma cômica, leve, né? Não sei o que os fãs dos quadrinhos, sempre muito exigentes, né, que querem que seja tudo igualzinho, acharam desse viés escolhido pelo personagem, pro personagem, pelo diretor Ruben Fleischer. Esse diretor fez uns filmes tipo Zumbilândia, não é tão conhecido. Pra quem não conhece...
Mas tá bacana no filme, né? Quer dizer, a direção, você gostou da direção?
Olha, eu gostei. Mas eu não ligo para essa coisa
da fidelidade ao HQ, né?
Ao HQ. Então, eu não sei.
Aí
eu acho
turma...
que como filme, é um filme divertido.
A turma nerd é que vai dizer pra gente aí.
Eles vão dizer.
Exatamente.
Eu acho que para quem não conhece tantos quadrinhos, o filme mostra exatamente como Venom surgiu, que é o mais importante. O nome dele é Ed Brock, ele é um jornalista que termina investigando experiências que estão sendo feitas por uma grande corporação envolvendo seres humanos. São humanos voluntários ou encontrados na rua, são colocados juntos com uma criatura encontrada no espaço por essa mesma corporação, que tem um aspecto parecido com uma geleca com vida. né? Que nem aqueles filmes dos anos 50, que da bolha.
Ou então geleia do Caça-Fantasmas, né?
É, também é mesmo. Como tem geleca, né? Como que vem do espaço. Geleia,
exatamente.
É mesmo, o que é sobrenatural, é verdade.
É, exato, é legal.
E o resultado dessa mistura, todo mundo já viu no trailer ou no cartaz, né? Um lagarto gigante com uma língua horrorosamente grande, uma boca cheia de dentes caninos.
Meu Deus.
Afiadíssimos, horroroso e poderoso. Então é engraçadíssimo ver as conversas entre o jornalista e a criatura que toma o corpo. As conversas são dentro do cérebro, né?
Uhum.
Um discutindo com o outro, o jornalista tentando controlar a criatura. Eu, como adoro sci-fi, né, ficção científica, mas não gosto de longas sequências de ação, achei Venom na medida.
Ah,
pra
bacana.
Mim.
Muito bom.
E não deixe de ver em 3D e, se possível, no sistema XD, em que a cadeira do cinema se mexe nas cenas de ação e susto. Porque
Uau.
Os efeitos especiais são muito bons, vale a pena ver em 3D.
Não, bom demais. E agora, tá o bom? Primeiro Homem.
É, o Primeiro Homem, vamos lá. É, o Primeiro Homem mostra a chegada de Neil Armstrong e Buzz Aldrin, né? Aldrin, em inglês, à Lua. Depois de 8 anos de preparativos da NASA. É, pense em Apolo 13, com o Tom Hanks e dirigido pelo Ron Howard.
Lembro desse filme demais.
Agora esqueça totalmente.
Aham. Uhum.
Porque não tem nada de gracinha, nada de leveza nesse O Primeiro Homem. É um filme pesado.
Olha, interessante.
É, porque apesar de ser do mesmo diretor de La La Land, que é o Damien Chazelle, que ganhou um monte de Oscar, né? O filme quase não tem música. O Ryan Gosling, num papel que dá nome ao filme do Neil Armstrong, sorri uma única vez. É, o diretor coloca a gente que está assistindo no lugar dele, né?
Uhum.
E mostra tudo o que ele sofreu durante esses 8 anos. Perdas familiares, perdas de amigos astronautas, que poderiam ser ele mesmo.
Uhum.
Testes dificílimos que raramente davam certo. O conteúdo é duro e a forma é mais ainda. Lembra da Bruxa de Blair?
Sim.
Em que o espectador se sentia como o próprio câmera.
Como o próprio cineasta.
É, cineasta, uhum. Diretor de fotografia.
Isso.
Né, que é quem segura a câmera.
Segura a câmera, exatamente.
Pois é, várias cenas são quase assim, né? Muito próximas do objeto, mostrando do ponto de vista dos astronautas, dentro do módulo pequenininho e apertado em que eles fazem os testes, e finalmente depois na Apolo 11, que é a nave que vai, né, em 69, que leva em 1969, 3 astronautas para a Lua, para aquela aventura lunar, né, que é a primeira da história.
Uhum.
É, o realismo é o que descreve melhor o filme, a forma como ele é feito, com a ajuda de ótimos atores, como, além do Ryan Gosling, a Claire Foy, que faz a mulher do Neil Armstrong, as voltas com os filhos e o medo da morte do pai deles, né, e do marido dela. A Claire, que ganhou o Globo de Ouro em 2017 pelo papel na série The Crown. Você assiste, não é, essa série?
The Crown, não. Não, não assisto.
Não, alguém me falou aqui quando a gente estava ao vivo outro dia que assistia. É, tem tudo para ser indicada de novo nas premiações agora que começam em janeiro, né?
Uhum.
E o filme custou só US$59 milhões. Isso é baratíssimo para os padrões de Hollywood de grandes produções, entendeu? E de uma viagem à Lua.
Uhum.
Né? Custam 200 milhões, 250, 300 milhões os filmes hoje em dia.
Exatamente.
Então, por quê? Porque são poucos efeitos especiais, justamente para mostrar a tecnologia incipiente da época para esse tipo de viagem, os perigos, por que que era tão perigoso.
Uhum.
Né? E a fotografia remete aos anos 60, sem aquela cor toda de Apolo 13... E a Lua? A Lua, na hora da chegada à Lua, depois de tanto sofrimento, é quase uma catarse, as sequências da Lua.
Uhum.
Tem o... Até pro frio, né? Ele é frio, o Neil Armstrong, o tempo todo. E acho que por isso que ele é escolhido. É, e tem a... Por outro lado, tem a alegria do Buzz Aldrin, que é um palhaço, né? Ele
uhum.
tá sempre fazendo palhaçada. E é vivido pelo Corey Stoll, que fez aquele deputado Peter Russo das primeiras temporadas no House of Cards.
House of Cards, sim, Peter Russo.
Ai, pois é, eu acho ele muito bom.
Ele é muito bom ator,
Ele fez, você sabia que ele fez o Hemingway de Meia Noite em Paris, do Woody Allen?
Eu não lembrava, bom, eu não assisti Meia Noite em Paris.
Mas quem assistiu também não se lembra, eu vou te dizer por quê. Porque ele é um ator careca. E ele usou
uma peruca.
Eu descobri agora na minha pesquisa para falar desse filme, e simplesmente ele usou uma peruca e eu não sabia que ele era ele.
Ah,
e ele é muito
fantástico.
Bom como Hemingway, né?
Fantástico isso.
É. Então, quando você for... eu não vou falar mais nada, porque, enfim, não é um filme para muito spoiler,
mas
de qualquer jeito...
quem está esperando aí, né, falando um homem foi à lua, aí está esperando aquele filme cheio de efeitos e etc., como se fosse um Star Wars, esquece, né? Melhor... É um filme bastante cru,
mas,
né,
que usa muita imagem de arquivo... real footage, né, que eles chamam tomadas reais da época.
Uhum.
Tem muitos agradecimentos à NASA e tal. É o Spielberg, um dos produtores executivos, mas não tem cara de Spielberg.
Uhum.
A NASA foi muito consultada e o filme é baseado num livro escrito a partir dos relatos do próprio Armstrong antes dele morrer em 2012.
É.
Tá? Então é isso, mas eu quero só dar uma dica, assim... quando você for escolher a cadeira no cinema, não escolhe lá pertinho, não. Escolhe mais atrás, porque senão você vai ficar meio tonto. Muito corte, tem muito corte, tem essa proximidade,
uhum.
né?
Muita filmagem a queima-roupa, né?
Tem muito corte, porque tem que mostrar 8 anos em 2 horas e pouco, né? Tá?
Então é isso.
Mas eu acho que para quem gosta desse tema...
Vale a pena.
Tem que
demais.
Ver.
Muito bom, muito bom. Bom demais, então. Então, falamos aí de 3 produções que estão em cartaz, né? Uma já há mais tempo que 12 anos em uma noite. E a gente falou também de Venom e também do Primeiro Homem, que são aí as recomendações da Mariana Monteiro. Lembrando que nós temos um feriado aí no dia 2 de novembro, daqui a uma semana, né, Mariana? Então, dá para quem for ficar por aí, né, aproveitar e, ó... mergulhar no cinema.
É isso aí, mas daqui pra lá já tem mais filme.
Boa oportunidade. Ah, tem mais filme, pois é. Só que dia 2 a gente não tem feijoada, dia 2 é feriadão.
Depois a gente vai falar sobre o filme do Spike Lee.
Do Spike Lee. Maravilha. Mariana Monteiro, Olhares, muito obrigado, querida, pela participação mais uma vez.
Obrigada.
Grande abraço.
Obrigada a vocês.
Bom fim de semana. Bom, vamos agora falar do cinema pra literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Na ponta da linha, Beto Seabra. Como é que vai, Beto?
Tudo bem, Edson. Boa tarde.
Boa tarde. Tudo prontinho
aí. Boa
tarde,
feijoada completa.
Pois é. Sexta-feira, a gente costuma dizer aqui na chamada do programa que é dia de feijoada no prato e no rádio. Então...
É dia de meter o pé na jaca. Né?
Meter o pé na jaca. Aliás, enfim, né? Fé na jaca. O pé na jaca e fé na jaca também, que é importante.
Fé na jaca.
Fé na jaca. Bom, vamos falar então sobre como falar de política, no caso, né? A política explicada aos nossos filhos. Esse livro
isso.
Da Miriam. Como é que pronuncia isso aqui? Revo?
Miriam Revo Dallone.
Revo Dallone, né?
Escritora francesa, Isso.
Vamos lá.
Esse é um livro que eu conheci meio por acaso, sabe? Eu estava participando lá da Bienal do Livro, e a Unesp, que é a editora lá de São Paulo, tinha uma banca muito boa, uma loja muito boa, né? E aí eu vi esse livro da Miriam, que ela é professora de pesquisa, ela é pescadora em políticas sociais lá da França, né? E ela resolveu, depois de uma longa... Ela tem uma coleção muito conhecida na França, que é a Coleção de Filosofia para Crianças, que foi publicada lá na França entre 2006 a 2013, e ela ficou muito famosa. E um dia ela ficou preocupada porque a neta dela vinha perguntar coisas para ela sobre política e ela não conseguia responder.
Uhum.
Ela é filósofa, ela resolveu então pesquisar mais sobre política e escrever esse livro, que na verdade é um diálogo dela com a neta dela. A neta dela de 15 anos na época faz as perguntas e ela responde. É um livro muito interessante, viu? Porque ele ajuda a gente também para a gente entender melhor a política, né? E quando você explica para um jovem, você também está clareando mais para os adultos.
Para você mesmo, né?
Então é um livro que interessa a todo mundo, eu acho, não só para crianças e jovens, não, mas para os adultos também. Um livro muito bem escrito, muito fácil de ler, curtinho, são 90 e poucas páginas, você lê ele numa sentada, assim.
Agora, ela é basicamente o diálogo mesmo, Beto? Ou ela fala
isso.
Alguma coisa, ela traz alguma reflexão sobre essa questão de passar
não,
conhecimento
traz,
aos
né?
mais jovens?
Ela traz, então, por exemplo, quando a neta vem com uma pergunta, né, a neta dela pergunta assim, por exemplo, por que existem partidos políticos, né? Aí ela explica por que que existe, né? Então ela pergunta assim, ah, a política sempre existiu ou é possível viver fora da política? Então, a partir dessas perguntas da neta, ela vai respondendo, né? E tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, logo no livro, eu peguei aqui algumas coisas que ela citou, que eu acho importante falar. É, tem uma... O Rousseau falou isso no século XVIII, e eu acho que para a gente hoje é muito atual, porque a Câmara faz isso. Ele falava o seguinte, o povo soberano é o que participa de uma maneira ou de outra na elaboração das leis. E eu acho que hoje, assim, em 2018, a gente está bem avançado nisso, né? A gente tem comissão de legislação participativa, tem canais de participação da sociedade na elaboração das leis. Né? Então, é uma coisa que o Rousseau já falava, né, há mais de 200 anos atrás, que a gente está fazendo agora, né? É permitir que a população participe na elaboração das leis. O Rousseau já falava isso.
Com os projetos de iniciativa popular que a gente já teve,
justamente,
né?
Exatamente. Quer dizer que a gente está no caminho certo, né? É, por aí mesmo. Se o Rousseau falou, é porque ele está no caminho certo, né?
Com relação também à questão aqui do É Democracia, que é você ter as audiências públicas hoje, né? Praticamente todo mundo vê, inclusive... É, as audiências são interativas, você tem pergunta, né? Quer dizer, a pessoa está lá na internet, ela manda uma pergunta para a pessoa que está participando da audiência pública. Isso é muito legal, né?
É verdade. Precisa as pessoas participarem mais, né? Por isso que é bom a gente falar aqui também.
Exato, é bom a gente anunciar isso aqui. Né?
Que é o Congresso, que é uma série de mecanismos de participação, né? Uhum. E ela também fala no livro uma coisa importante, que é a questão de que a democracia ela não é uma coisa também estanque, né? Ela muda, né? Ela não é mutável. Então ela fala isso também, que a democracia ela vem se aperfeiçoando. E muita gente fala assim, ah, democracia tem muito, né, é muito democratismo. Ah, a democracia ela é um processo, né? E ela se aperfeiçoa, né? O Brasil, por exemplo, teve intervalos não democráticos e isso, de certa forma, atrapalhou o nosso processo democrático, né? Então é importante ela se continuar exercendo ela até que ela melhore, né? Ela não pode também ter interrupções, né? E ela fala isso também no livro dela, como é importante a democracia ser mantida para se autoaperfeiçoar, porque se você tiver intervalos não democráticos, ela nunca vai se aperfeiçoar, ela vai sempre voltar do zero, né? Volta,
exatamente.
Começa, para, volta
e você
de novo.
Vai ter que voltar para o começo, né?
Começar do zero, né?
É.
Tem uma coisa também que ela fala no livro que eu achei muito importante, que a neta dela pergunta assim, que ela acha injusto que algumas pessoas são boas para falar e por isso elas são muito importantes, né? Na política e outras... são mais bem intencionadas e não falam tão bem.
Uhum.
Ela falou, olha, isso aí já era uma preocupação dos gregos, né? Então, até que eles criaram um sistema de sorteio para a formação lá do parlamento deles na época, né? Porque muita gente que era bom de papo e na hora de fazer não era bom. Então eles criaram um sistema de sorteio também. E ela lembra a história do Alcibíades, que foi um grego lá, um líder grego, que ganhou, ele era muito bom de fala, né? Ele era carismático, ganhou uma eleição... e arrastou o país para uma guerra que morreram milhares de gregos, né?
Uhum.
E a partir de Alcibíades resolveram, então, criar mecanismos para poder evitar que pessoas chegassem lá apenas pela palavra, né? Tinha que ter algo mais além da palavra, né? Então o livro vai contando todas essas histórias, coisas que a gente acha que é de agora, problema, mas que existe desde a época dos gregos, né?
Não era só subir no aerópago para ser eleito, né, né, Beto?
Isso, justamente. Ela fala também da corrupção e da política também, né?
Uhum.
É, fala da crise da democracia representativa que a gente está vivendo hoje no mundo inteiro, né?
Exato. É um processo que é internacional, né? E a Miriam Revold Dallone, ela meio que se propõe àquela história do Einstein, que falava que se você não consegue explicar... alguma coisa para uma criança de 6 anos é porque você não entende do assunto, você lembra disso?
É verdade.
Essa fala é terrível.
Explicar,
né?
Para a neta dela, é verdade.
É. Se impõe...
é interessante você explicar para a criança, porque aí todo mundo entende, né?
É. Porque assim, para um filósofo, né, para uma pessoa que tem o domínio da linguagem mais rebuscada, de uma linguagem, né, que tem esse viés, né, que tem essa pegada mais acadêmica até, não é uma tarefa tão fácil, e justamente é muito fácil até a pessoa fazer um discurso falando, né, daquela maneira que ela já está acostumada, que qualquer acadêmico entenderia. O problema é como você traduz esse pensamento para uma pessoa que seja não instruída, ou melhor ainda, para uma criança, né?
Esse livro dela é bom porque a nossa eleição agora que está tendo agora no Brasil, né, que domingo é o último dia, ela foi uma eleição muito pesada, está sendo, né? Muita alta toxicidade, né? por causa de, né, declarações, fake news, um monte de coisa que teve, né, dos dois lados, assim, uma briga terrível, né? Uhum. Toda eleição foi assim. Então é bom porque é um livro que ele ajuda até a desintoxicar um pouco, sabe? Você lê e olha a política de outra forma. Fala, não, dá para ser diferente, a gente pode melhorar isso que está aí, né? Com mais democracia, não com menos democracia, né?
É, com certeza.
E aí no final do livro ela faz uma comparação muito interessante, que é onde ela, eu acho que termina melhor, que ela mostra os perigos para a democracia hoje, que ela acha que é um excesso de subordinação da política à economia. Ela teme muito isso, sabe? Eu acho que política tem que ser resolvida ali dentro da política, né? Pelas pessoas, pelos eleitores, pelos políticos, né? Pelas lideranças, pela imprensa. Ela dá um papel muito importante à imprensa também no processo. Mas, assim, o dia que a política se tornar, que ela ficar totalmente subordinada à economia, acabou a política.
Sim.
Né? Tanto é que os gregos tinham uma coisa que as pessoas... Bom, era outra época, né? Mas o grego, ele, como ele era senhor de escravos, os escravos faziam o trabalho pesado e ele ficava... Tinha tempo livre para a política. A gente não pode fazer isso hoje, né? Graças a Deus a gente não tem mais escravidão.
É, exatamente.
Mas assim, mas eu acho que a gente tem que tirar um espaço nosso para a política, entendeu? É. Tem que achar espaço para isso. Não
a
pode...
gente precisa do tempo de pensar, de debater, de discutir mais, né, Beto? Senão a gente fica muito superficial, né?
É, e sabe até essa eleição, agora serviu um pouco de lição para isso, né?
Com certeza.
As pessoas conversarem mais sobre política, né?
Muito bem, então como falar de política aos nossos filhos, da Megan Revaux-Dallone, esse livro já está disponível nas livrarias, né?
Isso, a editora Unesp, que é uma editora muito bem organizada, quer dizer, eles têm distribuição no Brasil inteiro, mas se você não encontrar na livraria, você pede pela internet que eles te mandam.
Maravilha.
Um livro barato, fácil de conseguir.
Muito bom. Beto Seabra, muito obrigado pela participação mais uma vez. Ótimo fim de semana, boa eleição para você.
Obrigado para todos. Boa eleição para todo mundo.
Tá, joia, grande abraço.
Que o Brasil vote em paz. Um abraço.
Tchau, tchau. Isso aí, paz é a coisa mais importante. E pra gente ter paz é preciso relaxar. E vamos relaxar um pouquinho com essa canção aqui, ó. Você, Wanda Sá e Roberto Menescal.
Cedo entardecer, você, de quem a vida eu sou e sei, mas eu serei você, um beijo bom de sal, você, de cada tarde virá sorrindo de manhã, você,
um riso rindo à luz,
você,
a paz de céus azuis.
Você,
sereno bem de amor em mim, você,
tristeza que eu criei,
sonhei
você pra mim, bem mais pra mim, mas só você.
Aí, você ouviu Wanda Sá e Roberto Menescal, Você, belíssima canção, tá no álbum também, Eu e a Música, 1995, Wanda Sá e Roberto Menescal. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Feijoada e daqui a pouco estamos de volta.
Feijoada completa.